Portal Audioativo,
onde as
onde as
ideias se
ideias
propagam.
se propagam.
Muito bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. São 11 horas mais 25 minutos pelo horário de Brasília. Está começando aqui o Pontapé Inicial, o seu programa de futebol sobre os quatro clubes cariocas. Estamos aqui com a mesa cheia, temos quatro comentaristas e vamos começar por ela, Eduarda Delorme.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, vamos para mais um pontapé que tem muita coisa para falar hoje.
É isso aí. Também está aqui Alcindo Batista.
Alô, alô. Bom dia, amigos. Bom dia, Zé. Companheiros de mesa, galera aí que está ouvindo. Vamos aproveitar que o programa hoje está bom, hein?
É isso aí. O nosso terceiro comentarista que será citado é o Leonardo Martins.
Bom dia mesmo. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. É isso aí. Vamos para o primeiro pontapé que vai falar do Brasileirão.
É isso aí, temos expectativas do Campeonato Brasileiro e também temos aqui o Davi Ferreira que está aqui conosco.
Fala aí, Zé, fala aí, ouvinte, bom dia a todo mundo e vamos que vamos.
É aí, vamos, que o Brasileirão vai começar nesse final de semana e nós vamos começar falando do Alvinegro Carioca, o Botafogo.
Botafogo!
O Botafogo, que não jogou essa semana, já foi eliminado da Copa do Brasil, não teve compromisso essa semana, vai jogar contra o São Paulo, dia 27/4, fora de casa. E a gente vai com uma retrospectiva de como o time foi ano passado no Campeonato Brasileiro.
É isso aí, o Botafogo ano passado ficou em nono colocado, né, com 51 pontos, 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, com 38 gols feitos e 46 sofridos, então o saldo foi negativo, né? O artilheiro do time foi Chiesa, com 7 gols, e teve uma boa arrancada no final do campeonato, sob o comando do técnico na época, né, que era o Zé Ricardo, que credenciou o Alvinegro a disputar a Sul-Americana desse ano. Os confrontos do ano passado contra o São Paulo foram dois, né? E o primeiro foi 3-2 pro São Paulo e o segundo foi 2-2, empatando dentro de casa o Botafogo.
Muito obrigado, Eduarda. Então, podemos ver umas coisas, como o artilheiro do Botafogo ano passado foi o Chiesa. O Chiesa que já foi liberado pro Fortaleza e parece que o time não tá com expectativa de ir muito bem por causa do Campeonato do Campeonato Carioca e principalmente por causa da Copa do Brasil, eliminação pro Juventude. O que vocês acham que vai acontecer com o Botafogo neste Campeonato Brasileiro?
O Botafogo aí que chega como uma incógnita nesse campeonato, né? Não joga há muito tempo, desde a eliminação pro Juventude na Copa do Brasil, acabou ficando com um calendário vazio, uma preparação toda especial pro Campeonato Brasileiro, até porque só restou no Campeonato Nacional e a Sul-Americana. O técnico novo aí, que é o Eduardo Barroca, teve um tempo bom para treinar o time, e a princípio parece que os jogadores estão assimilando a ideia dele. Vamos ver como é que vai render o time em campo, mas é uma incógnita, a gente não sabe o que esperar do time.
O Botafogo ficou muito tempo sem jogar, né? Nenhuma partida. E a segunda vez que aconteceu, depois que o Botafogo saiu do Carioca, ficou um tempo sem jogar. Então a gente precisa esperar para poder ver como é que vai ser o trabalho do Barroca, né? O primeiro jogo dele. Então é realmente uma incógnita. Mas a gente espera que o Botafogo vá bem e consiga alcançar seus objetivos no Campeonato Brasileiro.
Sim, exatamente. Concordo com o Leco Davi. A gente tem que analisar o que o Barroca pretende fazer. Qual vai ser o estilo de jogo? Ele vai tentar botar o Jean como volante, porque ele é um volante, que tem intensidade, embora ele não tenha um passe de bola tão bom. Já com isso, ele vai contar com o Buchecha, porque ele, embora ele não tenha muita força física, ele consegue ter a saída de bola que o Botafogo precisa, porque ele precisa de um ataque ofensivo, digamos assim. E sem Diego Souza, o Eric vai ser escalado pelo ataque. No entanto, ele pretende usar o Igor Cássio aos poucos, isso no campeonato. Então, para o jogo de agora, deve ser o Eric, e aos poucos o Igor Cássio vai assumir um destaque.
É isso aí, o Botafogo que, por mais que tenha sido eliminado na Copa do Brasil pro Juventude, conseguiu vencer muito bem na Sul-Americana, venceu um dos candidatos ao título do Campeonato Argentino, que foi Defensa e Justiça, venceu por um placar de 4-0, e nós temos que esperar para ver o que o Eduardo Barroca vai fazer. É um técnico novo, um técnico que geralmente treinava o Sub-20, fez poucas partidas oficiais nas bases principais, foi considerado o técnico mais novo a vencer no Campeonato Brasileiro, então nós não sabemos muito o que esperar.
É, exatamente. Eu acho muito difícil a gente saber exatamente o que esperar, como o Zé falou, porque depois de um Campeonato Carioca horrível, né? Acabou de ser eliminado também da Copa do Brasil. É, ficou um tempo sem jogar, o Botafogo teve tempo para se preparar para esse início de Campeonato Brasileiro. Mas também, ao mesmo tempo que fez esses dois campeonatos mal, né? Fez a Sul-Americana muito bem. Ganhou de times fora de casa, né? Na Argentina, enfim. Então a gente não sabe muito o que esperar e vai ter que ver mesmo o trabalho aí do Eduardo Barroca, que é novo também. A gente não tem como ter uma noção por agora, né?
É, o Botafogo realmente está com um ano muito previsível. E como os torcedores dizem, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, saindo da análise do Botafogo, agora a gente vai para o rubro-negro, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. É isso aí, o Flamengo que jogou essa semana precisava de um empate para se classificar antecipadamente para as oitavas de final da Libertadores. Foi para Quito jogar na altitude contra a LDU e acabou perdendo o jogo por 2-1. Então dá para falar, o Flamengo ainda tem muitas chances, só que perdeu um jogo que poderia ter vencido por mais que tivesse na altitude, né?
O Flamengo foi pro jogo precisando só empatar com a LDU para conseguir assegurar a vaga. Era o líder do grupo, ainda é, mas até o momento do jogo era o líder do grupo. E não precisava de um resultado muito complicado, né? Não precisava vencer, não precisava fazer muitos gols, precisava empatar e não conseguiu segurar o resultado. Mesmo saindo na frente, o time jogou muito mal e acabou perdendo o jogo.
Exatamente, Léo. E como o Zé falou, o único fator que complicava a vida do Flamengo era a altitude, né? Porque o próprio clima do estádio não era de Libertadores. O estádio Casablanca lá, que a gente já viu lotado em anos anteriores, não estava cheio, o LDU estava numa fase ruim, a torcida não estava acreditando muito, nem tinha muita pressão, e o Flamengo acabou perdendo para si mesmo, tropeçou nas próprias pernas e não se mostrou um time pronto.
Lembrando que a LDU precisava da vitória de qualquer jeito para continuar sonhando com as oitavas de final da Libertadores. Então tinha muita pressão em cima do time de Quito.
É, apesar da LDU estar em casa, o Flamengo foi muito bem para o jogo, porque tinha acabado de ser campeão carioca. Então o time até estava com bastante confiança, né? O William Arão deu uma entrevista antes do jogo falando que eles já tinham jogado em altitude e tal. E não foi o que a torcida do Flamengo esperava, né? Acabou perdendo, como o Davi falou. Ele dependia só dele mesmo, da vitória, né? E não conseguiu. E agora tá, apesar de, né, também estar numa situação ainda tranquila, já podia ter garantido isso com uma antecedência, né? E aí vai ter que ir pro próximo jogo, mais uma vez, preocupado em ganhar de novo fora de casa contra o Peñarol, que é muito forte, né? Ganhou do Flamengo aqui no Maracanã. Então lá no Uruguai vai ter muita força também. Então acho que o Flamengo ainda está numa situação tranquila, mas, querendo ou não, é preocupante, já podia estar classificado.
Sim, exatamente o que acontece. A Duda acabou de falar, o Flamengo foi campeão carioca e ele focou, pelo menos na teoria, toda a sua atenção voltada para a Libertadores. Só que a performance dos jogadores em campo não era de Libertadores, era como se fosse, sei lá, uma Taça Guanabara, um campeonato sem importância. Então isso fez com que o Flamengo ficasse sem expressão, deixando levar de dois, bola aérea, todas essas coisas, acabando perdendo o jogo.
Os torcedores do Flamengo estão preocupados, por mais que a situação seja tranquila, só precisa conseguir um ponto na próxima partida, e por mais que não consiga uma combinação de resultados, ainda faz com que o Flamengo se classifique. Tem 9 possibilidades e apenas em uma o Flamengo não se classifica. Porém, tem todo o histórico do Flamengo de precisar de resultados dele mesmo e precisar de uma combinação de resultados que assusta. Teve os casos em 2014, teve caso em 2017 que o Flamengo precisava apenas dele mesmo, teve até uma em 2008 que era só não tomar 3 gols na partida, podia perder até por 2-0, perdeu por 3-0 e não conseguiu se classificar. Então os torcedores estão mais preocupados por causa de superstições, podemos dizer assim, o histórico do time.
Aí, o Flamengo, nesses últimos anos, tem mostrado que se complica, né? Em jogos assim, da Libertadores, principalmente quando não precisa de resultados muito expressivos, quando precisa de um empate, de uma vitória simples, o time acaba se complicando, jogando mal, parece que entra nervoso em campo e acaba perdendo chances, não consegue jogar bem, não consegue apresentar o futebol que apresentou nas outras rodadas, até a última, né? Que é sempre o caso de eliminação do Flamengo nos últimos anos. Então, é bem complicado. Há razão para a torcida se preocupar por causa desse retrospecto aí.
Exatamente. Se você perceber, Léo, todos os outros anos a torcida ficou preocupada, mas tinha um elenco bom, um elenco que estava, digamos, completo. Esse, o elenco desse ano, não. Tipo, é um elenco bom, um elenco que ganhou o Campeonato Estadual, ganhou a Taça Rio. Só que é um elenco que você perceber a performance dos jogadores, falta alguma coisa, tá entendendo? Você não vê que são um time completo, como os outros times têm.
O elenco do Flamengo tem se qualificado cada vez mais. Em 2008 tinha um elenco que se tornou campeão no ano seguinte, mas que não era tão bom. Em 2014, o elenco tava numa... tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil, tinha confiança, estava melhorando, não era um elenco tão bom assim. Agora, em 2017, e principalmente nesse ano, o elenco do Flamengo é muito bom e não precisava estar passando por essa situação.
O Flamengo que, à medida que joga Libertadores, continua pilhando episódios vergonhosos, né? Então, como você falou, Zé, 2012 eliminação em fase de grupos, 2014 também, 2017 também, e cada vez mais inacreditável a eliminação. Em 2008 também, a eliminação para a América do México nas oitavas de final, e depois o Flamengo vinha de uma comemoração de Carioca em 2008, e foi jogar Libertadores e acabou sendo eliminado. Então, como a Duda falou aqui também antes, o Flamengo comemorando Carioca, provavelmente um time de salto alto, se iludindo aí com um título que era mais do que obrigação do Flamengo, chega lá no Equador e perde, e está em risco de novo de pagar mais um vexame, né, uma vergonha na Libertadores.
Eu discordo um pouquinho do que o Alcindo falou, porque eu acho que o problema do Flamengo não é o elenco, até porque eu acho que é isso que faz com que a torcida se surpreenda com essas derrotas. Eu acho que o Flamengo tem gastado muito dinheiro, inclusive, com contratações milionárias, como o Gabriel Barbosa, o Arrascaeta, o próprio Vitinho do ano passado. Eu acho que é um elenco muito forte, mas o Flamengo tem esse histórico, né, de alguns jogos decisivos não conseguir chegar, tanto que tem aquela brincadeira do cheirinho, muitas vezes fica em vice, e enfim, tem várias situações assim, tanto que a torcida mesmo até brincou, né, no final desse jogo, falando que agora o foco é no brasileiro, enfim. Mas eu acho que o Flamengo tem bastante condição, sim, de passar nessa última rodada.
Agora, falando do jogo, o Abel Braga estava suspenso por causa do atraso do Flamengo na volta do intervalo contra o Peñarol. Já tinha reincidência, então nesses casos a culpa vai automaticamente para o técnico e ele estava suspenso sem poder falar com o time. Diego Ribas foi colocado no banco de reservas e o Arrascaeta foi titular da partida. No primeiro tempo, o jogo começou bem movimentado para os dois lados. O Flamengo tentava fazer algumas ligações com o Gabigol, não estava funcionando muito bem. Ele deu, se mostrava nervosa com a situação, precisava vencer. Por mais que seja em casa, precisava vencer de um time muito forte, que é o time do Flamengo, que fez 6-1 no San José, fez em casa, mas isso mostra a superioridade técnica do Flamengo em relação a alguns times da Libertadores. E o Flamengo fez o primeiro gol aos 18 do primeiro tempo. Após o cruzamento de Pará, o Bruno Henrique recebeu na medida e cabeceou no canto direito para abrir o placar. Tá tendo uma discussão que bateu no braço do Bruno Henrique, se isso interferiu na jogada. Eu queria saber de vocês, o gol foi irregular ou não foi?
Na minha opinião, o gol foi completamente regular. O Bruno Henrique, ele cabeceia e o braço tá aberto, né? Não tá colado no corpo e muda a direção da bola. Então, ele tinha cabeceado para um lado, o goleiro já tava, na minha opinião, ali na bola, ia com certeza agarrar. E aí, o braço que tá aberto, né, longe do corpo, muda a direção e a bola vai pro outro lado e é gol. Então, para mim, foi bastante irregular, né? Foi um erro bem grotesco, porque eu achei que era visível, principalmente pros árbitros de linha, né? Aquele braço, enfim. E acho que foi um gol errado aí.
Então, concordo com a Duda, o gol foi irregular mesmo, a bola desviou do braço de uma forma que não podia e acabou permitindo que a bola saísse do goleiro e entrasse. Acho que mais do que um lance irregular, esse gol ele escancara um pouco do erro de escalação do técnico, né? O Bruno Henrique é colocado como centroavante de uma maneira que não é a posição dele e ele cabeceia de uma forma que não é de centroavante, de qualquer forma. Então acaba fazendo um lance meio desajeitado e também é um erro de escalação, acredito, e o time acaba pagando por isso.
Num lance como aquele, não tem como você subir sem... Não tem como o jogador subir sem estar com o braço não colado ao corpo. Mas sim, o gol foi irregular, porque a bola bateu no braço do Bruno Henrique e mudou de trajetória. E ela entrou por isso, na minha opinião. Não acho que a escalação não foi tão boa assim, porque por mais que o Bruno Henrique esteja fazendo muitos gols, é um dos artilheiros da equipe, ele consegue até render jogando pelo meio como centroavante, mas o Gabriel na ponta não tem criado muitas jogadas, muitas oportunidades, não tem marcado bem. Então essa inversão às vezes é muito prejudicial para a equipe.
É mais uma curiosidade mesmo, assim, quem viu o jogo pela televisão consegue perceber que, tipo, o Nestor, o, não sei se era o Nestor Pitano agora, mas o, quem apitou, o Davi confirmou, foi o Nestor. Quem apitou melhor? Quando o Bruno Henrique jogou, pela televisão mesmo, a gente via que, tipo, foi irregular. Mas como o técnico, o árbitro estava ali, não tinha tanta, digamos, visibilidade, acabou marcando, porque de fora, de fato, era gol. Só que quando a gente usava a televisão, via que não era. A falta de um VAR, talvez.
Era exatamente isso que eu ia comentar agora, a falta do VAR, né? Que a gente muitas vezes fala que o VAR é polêmico e erra, acerta, demora para dar uma resposta. Enfim, mas dessa vez eu acho que fez falta, porque com certeza o árbitro de vídeo ia sinalizar ali, né, pro árbitro, enfim. E acho que só a partir das quartas de final que vai ser utilizado na Libertadores, então acho que fez bastante falta.
É isso aí, o gol do Flamengo, todo mundo aqui falando que foi irregular. E a LDU começou a ir pra cima, mas perdia muitas chances. É, teve um lance que perderam o gol praticamente na marca do pênalti. E o Diego Alves fez uma grande defesa. O Quinteiro chutou de muito longe e o Diego Alves espalmou pra evitar o empate. Queria discutir um pouco com vocês a fase do Diego Alves, porque por mais que esteja tendo bem no Carioca, sofreu dois gols e foram, e principalmente vamos falar do segundo, talvez fossem lances defensáveis, mas estava em boa fase no Carioca.
É, o Diego Alves tinha feito uma grande defesa no primeiro tempo, antes de levar o primeiro gol, mas na minha opinião ele falhou. Foi uma falha da zaga, né? É, do Pará, porque deu condições pro atacante, pro Naingonô, fazer o gol. Do Léo Duarte, que deixou o atacante chegar primeiro, e do Diego Alves, que não saiu completamente do gol. Então, acho que ele falhou nesse primeiro gol por conta disso. E no segundo, há uma discussão, porque o atacante da LDU estava impedido e encobriu a visão do Diego Alves. Mas, na minha opinião, ele deu uma falhada na hora que ele saiu do gol. Porque ele saiu, socou a bola, mas não conseguiu acertar a bola em cheio, como já tinha feito em outros momentos da partida. Inclusive, acho que é uma das maiores deficiências técnicas do Diego Alves, é essa saída do gol no alto.
É isso aí, o Léo deu uma comentada sobre o gol de empate da LDU, que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, uma falha da defesa, Diego Alves também não saiu bem. E antes disso, o Flamengo quase fez o segundo, que poderia ter mudado o jogo, que foi o lance do Everton Ribeiro na trave. Então, o Flamengo acabou indo para o segundo tempo com um gol que não precisava ter tomado.
É, exatamente como o Léo falou, foi uma falha conjunta, né? A jogada começa no Pará dando um chutão desnecessário para frente, que devolve a bola para a LDU, o Pará dá condição, o Léo Duarte perde na corrida para um jogador um tanto quanto pesado, né? Que não poderia perder essa corrida, e o Diego Alves não consegue sair, estava esperando até agora, inclusive, a bola chegar. Uma falha conjunta. O Flamengo, que quando tomou esse gol, mudou completamente a conversa do vestiário, né? Você tomou um gol assim no fim do primeiro tempo, já anima a torcida adversária, já anima o time também. A postura da LDU voltando foi muito mais agressiva, e a do Flamengo foi tão esperando o time quanto foi no primeiro tempo. Teve esse lance do Everton Ribeiro que você falou, mas foi um dos poucos lances. O Flamengo não foi propor o jogo no Equador. O Flamengo foi, incrivelmente, esperar a LDU e tentar fazer um gol de contra-ataque como fez com o Bruno Henrique e tentar achar algum lance a mais, mas proposta não teve.
E o Flamengo já estava numa situação um pouco adversa por estar fora de casa, na altitude, e aí no finalzinho do primeiro tempo leva esse gol e já muda todo o rumo do jogo, né? Porque, querendo ou não, dá uma força para o time adversário, assusta um pouco, assustou com certeza o Flamengo, a LDU veio com mais força, como o Davi falou também, para o segundo tempo, e isso pode ter se influenciado o resultado final.
Sim, concordo com a Duda e com o Davi. Ainda tem um detalhe, porque se o Flamengo perdeu para o LDU, imagina quando foi o próximo jogo contra o Peñarol, que, bom, embora tenha perdido para o San José, mas é o vice-líder, teve uma boa performance e o Flamengo perdeu para ele.
Então, perdeu no Maracanã, imagina no Uruguai.
Imagina lá na casa dele.
A LDU estava realmente com muita dificuldade no jogo, estava perdendo muitas oportunidades, e esse gol, por mais que o Flamengo ainda estivesse numa situação relativamente confortável, porque tinha o direito de empatar para passar de fase, isso dá uma força para o time equatoriano. O time equatoriano precisava vencer de qualquer jeito, precisa vencer também o próximo jogo e torcer por uma combinação de resultados. Ou seja, é um time que não estava indo nada bem na Libertadores e essa vitória talvez tenha animado, como o pessoal fala às vezes, é ressuscitar o time na competição. No segundo tempo, já teve uma alteração logo no começo, o Arrascaeta saiu para dar lugar para o Diego e a LDU continuou com ofensividade, mas mostrava pouquíssima precisão. era assustadora a quantidade de vezes que a LDU chutava e que não conseguia, mas também assustava um pouco quanto a defesa do Flamengo parecia estar fora do jogo. Os destaques seriam para o Cuéllar, que tirou todas as bolas bem, de forma precisa. O Rodrigo Caio estava aparecendo de uma forma boa também, mas toda a defesa do Flamengo parece um pouco estática. Não só por causa da questão da altitude que dificulta, mas parecia não estar acompanhando o time equatoriano. O Gabigol saiu para a entrada do Vitinho, aos 20 do segundo tempo, e parece que ele não foi muito efetivo. O Gabriel Barbosa não conseguiu ir muito bem no jogo. Queria que vocês comentassem a atuação do atacante nessa partida específica.
O Gabriel não foi bem no ataque e não estava ajudando a defesa, né? Porque naquela posição ali, por mais que ele seja atacante, ele precisa ajudar o lateral, no esquema que o Flamengo tem jogado, tem adotado. Inclusive, uma das chances mais claras de gol da LDU saiu por conta disso. É um lance em que ele não estava marcando ninguém, o Pará estava marcando o atacante da LDU, a bola foi tocada no lateral, ele cruzou e o atacante isolou a bola sozinho no meio da área. Então, vale o Abel repensar essa escalação do Gabriel na ponta, e por mais que ele não queira jogar de centroavante, eu acho que é o lugar dele.
Eu acho que foi um jogo bastante fraco do Flamengo, tanto coletivamente quanto individualmente, tanto que o Gabriel Barbosa, que normalmente a torcida aposta muito nele, né, para fazer boas jogadas, gols, enfim, saiu bastante criticado. E foi o que o Léo falou, né, a LDU, querendo ou não, pressionou o Flamengo, o que preocupa, porque o Flamengo, teoricamente, seria um time bem mais forte, né, tecnicamente. Levou um sufoco e só não levou mais gols porque a própria LDU não teve eficiência. Né? Esse gol que o Léo falou foi um gol que o atacante perdeu no meio da área sozinho. Né? Então, algumas chances da LDU fazer gol e poderia ter sido um placar ainda pior. Né? Preocupa bastante porque o time do Flamengo tinha que ter tido um jogo melhor mesmo, uma proposta melhor.
Exatamente, a torcida do Flamengo conseguiu ver um quarteto ali do sonho jogando na frente, Everton Ribeiro, Rascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, mas todos deslocados da sua posição em que ele joga melhor. Então, acredito que um desempenho ruim, obviamente, mas também vítimas do técnico, de um esquema mal montado, muito mal montado, que tira os jogadores das suas posições que eles jogam bem. Tirando o Cuéllar, que foi um monstro na partida, tirou tudo, você tinha quatro jogadores inoperantes na frente e um Willian Arão também intocável ali, e inoperante também no meio, não ataca, não defende, não faz nada também, e assim a LDU foi obrigada a ir pra frente, porque o Flamengo não propunha nada no ataque. Então a LDU foi chegando como por obrigação, tipo, ninguém quer fazer nada, a gente quer classificar. A LDU precisa ganhar o San José na última rodada, é um time boliviano em casa. Então a LDU brigando pela sobrevivência ainda, então acabou achando seu gol como por necessidade, jogando em casa.
E isso foi até positivo para a LDU, porque se ela tivesse recebido um Flamengo muito ofensivo, ela ia ter que ficar ali mais na defesa e tentar apostar em contra-ataque. Mas como não foi assim, né, como o Davi falou, ela pôde ir mais para frente e buscar os gols que ela precisava. Ela precisava da vitória para passar. Era para passar, não, para se manter viva, né, que não passou ainda. Então era a única opção dela, ganhar ou ganhar. Então isso foi até bom para o time equatoriano, né? O Flamengo meio que acabou ajudando no final das contas.
É isso aí, tanto a LDU foi pra cima que virou o jogo. Depois de uma saída ruim do Diego Alves, a bola sobrou pra Chicaiza, que conduziu a bola umas duas, três vezes e chutou para fazer o segundo do time equatoriano. E como o Léo já tinha comentado um pouco aqui, parece que foi um erro muito geral, porque além do Diego Alves ter saído mal, a defesa do Flamengo deixou o atacante ficar tranquilo pra chutar. E também não foi uma bola tão indefensável assim. Tá tendo uma discussão se foi se o lance devia ser invalidado ou não, porque um atacante abaixou para a bola passar, só que foi muito mais erro da defesa do Flamengo ou foi mérito da LDU?
Você vê que no lance a defesa do Flamengo tá toda dentro da área e o jogador conseguindo arrumar espaço na entrada da grande área. O Cuéllar não ia salvar tudo, então você precisava que a defesa fosse um pouco mais pra frente, vendo que precisava de uma ajuda ali na meia-lua. O Flamengo tomou gol no erro defensivo novamente e é do esquema, não é? O esquema não tá muito bom esse ano. Tomou gol no Carioca em vários jogos, times pequenos. Tomou gol em todos os jogos na Libertadores, tirando o San José na primeira rodada. Tomou gol no Maracanã nos três jogos, tomou dois agora. Então a defesa também não funciona tão bem como a torcida espera.
tirar totalmente o mérito do jogador da LDU, foi um belo gol, né, no ângulo, mas eu acho que a defesa deixou espaço ali, tanto que ele ficou conduzindo a bola por bastante tempo até chegar numa posição melhor para chutar. Então acho que foi mais o erro da defesa do Flamengo.
O time foi muito mal também individualmente, né? A atuação do Pará, apesar do cruzamento, não foi tão boa assim defensivamente. O René jogou muito mal, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O William Arão também não conseguiu fazer muita coisa. O Léo Duarte também não manteve o nível que ele vinha tendo nos outros jogos. Então o Flamengo precisa, a equipe precisa ter concentração para poder jogar da maneira que joga as outras partidas. E não ter tantas falhas individuais como a gente viu na partida e acabar perdendo o jogo dessa forma.
Sim, exatamente. E é aquilo, né? Se você analisar a performance do Flamengo, ele não vem investindo em defesa. Então, em jogos importantes, internacionais, que eles investem, o Flamengo perde nesse sentido.
Tanto a defesa teve problemas que o Diego Alves sentiu dores na lombar e foi substituído pelo César aos 37 do segundo tempo. Ao fim do jogo, a LDU chegou a perder mais uma boa oportunidade, uma daquelas que a gente vem discutindo, que a LDU tinha perdido muitas oportunidades, mas acabou saindo com a vitória. Agora o Flamengo depende apenas dele mesmo, precisa de um empate. E parece que foi uma partida decepcionante, né? Depois de ir bem contra o San José, que a gente até comentou, será que foi a melhor partida do ano ou não? Depois de dominar os dois jogos da final contra o Vasco, parece que teve uma atuação muito ruim no geral. O que vocês acham dessa partida? Será que dá para deixar os torcedores assustados?
Na edição do pontapé pós-jogo contra o São José 6-1, eu falei, não dá para se enganar com ganhar de 6-1 do time boliviano com um a menos, né? Ainda tomando gol de empate naquela altura, naquele jogo. E ganhar título estadual também não dá para tomar como parâmetro numa temporada, numa competição internacional. Então o Flamengo é um time que não está pronto para disputar jogos grandes. O técnico não acertou esse time ainda, não tem o controle do elenco e não encontra um esquema ideal, porque nada dá certo. Nada dá certo na defesa, nada dá certo no ataque e o Flamengo se ilude com muito pouco. O melhor jogo, como você falou, não foi contra o São José, foi contra a LDU no Maracanã. Talvez foi um dos melhores jogos do time no ano, mas tem muito mais a provar esse elenco ainda para poder conseguir a classificação. Precisa de um empate, só depende de si mesmo, aí que está o problema. O Peñarol também quer classificação, porque se a LDU ganhar, o Peñarol e o Flamengo estão empatados com 9 pontos, então é quem ganhar que passa.
Antes da nossa retrospectiva do Flamengo do ano passado carioca, eu queria mandar dois abraços. O primeiro para Ana Paula Farias, que está escutando a gente diretamente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e também para o Sérgio Guion, que está escutando a gente aqui. Queria mandar um abraço para os dois, de agradecer pela audiência. E agora a gente vai para a retrospectiva do Flamengo do ano passado no Campeonato Brasileiro.
O Flamengo ano passado foi vice-campeão com 72 pontos, 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Fez 59 gols e sofreu 29. O Lucas Paquetá foi o artilheiro do time com 10 gols. O Flamengo ano passado jogou bem numa parte do Campeonato Brasileiro. Foi líder por 10 rodadas consecutivas. Terminou o campeonato antes da parada para a Copa do Mundo, como o primeiro colocado. Com um bom trabalho do Maurício Barbieri até então. E depois, quando voltou, o time começou a jogar mal. Acho que se perdeu entre a Copa do Brasil e o Brasileiro. E aí não houve rodízio de elenco. O time acabou sendo prejudicado nas duas competições. Foi eliminado na Copa do Brasil, jogando com o Corinthians, que tinha um elenco inferior ao Flamengo na época. E acabou perdendo o Brasileiro por causa de jogos em que o time se complicou. Perdeu para o Ceará em casa. Empatou com o São Paulo fora, numa partida que claramente poderia ter ganho. Então, acho que a torcida do Flamengo ficou um pouco decepcionada com o ano, porque o Flamengo novamente não ganhou nenhum título de expressão e tinha grandes chances de ser campeão brasileiro ano passado.
Esse é o Flamengo que tem nos últimos anos disputado esse título. Já não era a primeira vez que tinha essa situação do vice-campeonato. E como você disse, o artilheiro foi o Lucas Paquetá, que não está mais no time. Tivemos destaques do time que não estão mais, como o Vinícius Júnior, que foi para o Real Madrid, o Lucas Paquetá que foi para o Milan. Vinícius Júnior, que chegou a virar um jogo para o Flamengo pela Libertadores, fez 2 gols, um garoto de 17 anos, indo lá, mostrando o jogo, mostrando autoridade. Parece que isso falta no Flamengo para que consiga ir bem. A gente ainda tem o ano inteiro, mas não dá para saber o que vai acontecer com o Flamengo.
Exatamente, Zé. A gente não pode esquecer também que o Flamengo teve o Barbieri como técnico até uma fase, conseguiu ficar naquele famoso segue o líder, mas veio um período de declínio. Veio o Dorival Júnior, que conseguiu dar o, digamos, o vice-campeonato ao Flamengo, que não aproveitou, demitiu o Dorival e contratou o Abel, que veio com um início um pouco, digamos, escabroso. Então, tomara que ele consiga, pelo menos nesse campeonato carioca, sair bem.
É, e o adversário desse fim de semana é o Cruzeiro, que ano passado foi 2 jogos e 2 vitórias. Então, um retrospecto bom. Na ida foi 1-0 no Maracanã e no jogo da volta, na 37ª rodada, 2-0 no Mineirão.
2-0, né? 2 gols do Everton Ribeiro. Mas foi uma partida meio atípica. O Cruzeiro já tinha sido campeão da Copa do Brasil, estava garantido na Libertadores, não brigava por mais nada no campeonato. Então, acho que dá para tirar o jogo. Foi um jogo importante, era um clássico mesmo, não usando todo o time titular. Mas vai ser diferente, né, nesse campeonato, porque os jogos vai ser o primeiro jogo do primeiro e do segundo turno. Então, o Cruzeiro não vai ter ganho nada, o Flamengo também não. Então, vão ser jogos difíceis para as duas equipes e acho que bem disputados.
E apesar do Flamengo ter ganhado os 2 jogos, né, do ano passado contra o Cruzeiro, o Cruzeiro já foi pedra no sapato do Flamengo algumas vezes, né? Tanto na final de 2 Copas do Brasil, enfim, acabou levando o título e já atrapalhou o Flamengo aí em algumas competições. Então, querendo ou não, um time forte também. Então, são jogos bastante complicados, não são jogos fáceis.
Assim como o Léo lembrou que o 2-0 foi num momento que o Cruzeiro estava já meio desligado do campeonato, como a Duda falou, vamos lembrar que o primeiro jogo de 1-0 foi pós a derrota do Flamengo para o Cruzeiro no Maracanã na Libertadores. Então, o Cruzeiro ganhou por 2-0 e veio com menos força e o Flamengo no Campeonato Brasileiro.
E o Cruzeiro está invicto no ano, né? Então, vai ser uma partida boa como sempre é. Flamengo e Cruzeiro é um clássico interestadual. E a gente pode se preparar para emoções e grandes lances e um bom jogo.
É isso aí. E essa foi a análise dos nossos comentaristas sobre o que o Flamengo pode fazer neste campeonato e também o jogo contra o Cruzeiro. E agora nós vamos com o Cruz Maltino, o Vasco.
Vasco! Vamos todos cantar de coração.
O Vasco, que jogou contra o Santos pela Copa do Brasil, conseguiu a vitória, mas não foi suficiente. O Vasco precisava vencer por 2 gols de diferença para levar aos pênaltis, 3 gols de diferença para se classificar diretamente. Até começou bem, fez 2 gols no primeiro tempo, só que não foi suficiente e agora está eliminado da Copa do Brasil.
O Vasco que tinha que reverter um placar difícil, né, de 2-0 pro Santos, e acabou surpreendendo. Fez 2-0, inclusive, em um certo momento do jogo. Acabou tomando depois o gol do Santos, que acabou custando a eliminação do Vasco, mas até mostrou certa reação. Mas, de qualquer forma, o time não consegue a classificação na Copa do Brasil, que era um torneio importante para ver se o Vasco conseguia alçar voos mais altos nessa temporada, e tá fora agora.
É isso aí, foi um jogo que, como o Davi falou, o Vasco querendo ou não até surpreendeu. Conseguiu fazer 2-0 ainda no primeiro tempo, mas o Santos também tem um time muito bom e era um placar difícil, né, para passar direto sem ter que passar por pênaltis, enfim, tinha que fazer 3 gols de diferença. Então, não era fácil, apesar de ser em São Januário, estar com a torcida em casa, mas foi um jogo complicado e aí no segundo tempo acabou levando um gol e não conseguiu, no final das contas, a classificação.
Sim, exatamente, concordo com o pessoal aqui. A gente não pode esquecer de analisar que mesmo o Vasco ganhando, o Santos tinha uma posse de bola alta, o que deixava ele no domínio do jogo. Só que ele não conseguia furar o Vasco, então ele não tinha feito muitos gols e o Vasco conseguiu furar. A gente não pode também esquecer da performance do Pikachu pelo lado direito, que foi uma pedra no sapato do Santos. Então,
o jogo foi disputado. Eu acho que o Vasco jogou melhor do que vinha jogando antes, e o Santos jogou mal, não conseguiu manter o nível das outras partidas anteriores. Então, acho que o jogo teve mais emoção até por conta disso, porque o Santos acabou falhando, a defesa do Santos não estava muito bem, inclusive o primeiro gol saiu por conta disso. Então, o jogo teve emoção, mas eu acho que o que vale destacar é essa mudança, né, nas duas equipes, na maneira de jogar, como jogaram essa partida.
É isso aí. O Vasco, que conseguiu fazer o gol aos 12 minutos, mas teve uma preocupação, porque o Leandro Castan saiu lesionado aos 10, depois o Fernando Miguel saiu lesionado aos 24, ou seja, perdeu o capitão e o seu goleiro titular. Parece que esse departamento médico do Vasco tem preocupado muito os torcedores, porque já tinha outras lesões em partidas passadas, o Gabriel Félix já tinha sentido também no jogo de ida. Então parece que o departamento médico do Vasco não está sendo tão efetivo assim, ou pode ser uma questão de escalar jogadores que estão muito cansados. O que vocês acham que pode estar acontecendo?
Então, o elenco do Vasco não é tão grande assim e é ficar difícil, né? É uma situação difícil. No caso do Fernando Miguel, por exemplo, ele se machucou durante o jogo, não saiu, e na partida seguinte, que foi contra o Santos, o Gabriel Félix jogou. E a torcida do Vasco tem uma resistência grande ao Gabriel Félix. E, tecnicamente, o Fernando Melhor é... O Fernando Melhor. Fernando Miguel é superior ao Gabriel. E, então, entende-se esse fato de querer que o Fernando Miguel jogue todas as partidas possíveis no ano. O fato do Gabriel Félix ter sentido na outra partida... Acho que é um reflexo da falta de ritmo. Ele ficou muito tempo sem jogar. Inclusive, em outro ano, se machucou dessa forma, né? Ele ficou muito tempo sem jogar, teve que entrar e depois sentiu durante o jogo, saiu por conta disso. Então, a gente vê que pode ser uma característica do jogador ou algo do tipo. O Vasco precisa se preservar seus jogadores, né? Principalmente... nomes como Fernando Miguel, Leandro Castan, que é o capitão da equipe, que não tem reposições tão à altura assim, e tem que tomar cuidado, porque é um profissional que, se jogar com risco de lesão, pode agravar a lesão e ficar mais tempo fora do que o necessário, né?
Acabou entrando o Alexander, que foi a primeira partida dele no profissional, ou seja, já entrou numa pressão bem grande, porque o Vasco estava numa situação adversa, tudo bem que tinha feito o primeiro gol, mas ainda estava numa situação muito difícil, então tinha toda a pressão de um garoto entrar para fazer a primeira partida pelo Vasco, e o Santos continuava errando as saídas de bola. O Raul aos 31 quase fez o segundo... e teve o segundo gol do Vasco, que foi do Ricardo, que entrou no lugar do Leandro do Castan, que tinha saído lesionado, né? E aí o pessoal tava comentando se poderia ser uma falha do goleiro ou se o Ricardo teve mérito em deslocá-lo. Foi mérito ou foi uma falha do goleiro do Santos?
O goleirão Everson, né, que é o goleiro do Santos, falhou um pouco também nesse lance, saiu um pouco meio voado no lance, parecendo que estava defendendo handball, mas também foi um lance maneiro do Vasco, o zagueiro, o Ricardo Graça fez um gol bonito. A gente não cabe muito em discutir o Santos aqui, mas tem aquela polêmica do São Paulo entre o Vanderlei e o Everson, né? Ele que chegou lá no Santos, e eu não quero o Vanderlei, eu quero um jogador que sabe jogar com os pés, que é o Everson. Tava num retrospecto bom, mas acabou falhando em 2 gols aí nesse jogo.
É isso aí. Com isso, o Vasco voltava a ter esperanças. Até o presente momento, o jogo iria para os pênaltis. E o Vasco foi pro intervalo com uma expectativa. Porque tinha chances de passar. Se fizesse mais um gol, poderia passar diretamente. Mas no segundo tempo, o Santos fez uma alteração que pode ter feito a diferença. Que é um atacante jovem que entrou no lugar do volante Alisson. Foi o Soteldo. O técnico do Santos e o time sabiam que precisava de um gol para não ficar tão tenso assim. E... conseguiram. Com o Jorge, aos 8 minutos do segundo tempo, diminuiu o placar e devolveu a vaga para o Santos. O Jorge, que é cria da Gávea, jogou no Flamengo, praticamente deu de volta a classificação para o Santos.
O Santos estava precisando fazer um gol ali para evitar a ida para os pênaltis. E aí botou o time mais ofensivo, né? Tirou um volante e colocou um atacante, mesmo sendo jovem e tal, talvez com não muita experiência, mas dá um ritmo pro time, dá uma acelerada. E aí conseguiu o gol com o Jorge, né? Que todo mundo ficou brincando que era flamenguista, né? E depois acabou prejudicando o Vasco. E o Vasco não conseguiu segurar, depois também não conseguiu reverter, depois de levar esse gol, né? Não conseguiu reverter. E aí acabou sendo eliminado. Mas eu queria até fazer um adendo, que o Léo tava falando que o Vasco jogou bem, né? E a torcida, inclusive, reconheceu isso. No final do jogo, apesar da desclassificação, eles aplaudiram a saída dos jogadores e tal. Então, acho que isso foi até reconhecido pela torcida, né? Foi legal.
O Santos voltou para a segunda etapa com a mudança, né? E acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo. No segundo tempo, a equipe do Santos passou a finalizar melhor e por isso conseguiu o gol, né? Assim como aconteceu no primeiro jogo. Então, o Santos, antes do Jorge fazer o gol, já tinha chegado perto com o Rodrigo, já estava rondando a área do Vasco, e o gol saiu numa bola cortada da zaga, a bola sobrou e o Jorge bateu de primeiro e fez o gol.
É isso aí, o Vasco começou a ter menos espaço de bola, precisava fazer 4-1, então começou a ficar nervoso, 4-1 para passar diretamente, teria que fazer 3-1 para levar para os pênaltis, e o Santos começou a se fechar um pouco mais, por mais que o Rodrigo e o Pituca, o Delis, Soteldo estavam bem no jogo, o Santos começou a se fechar um pouco mais, mas quase empatou em chute do Pituca aos 34. E o Sampaoli, por mais que a situação estivesse boa para o Santos, conseguiu ser expulso por reclamação. Nisso o Vasco tentou colocar mais ofensividade, colocou Ian Sassi no lugar do Raul. E o time do Vasco parecia estar muito cansado fisicamente, parecia que a intensidade do jogo não estava sendo acompanhada pelo corpo dos jogadores, e tem toda a questão do departamento médico que a gente comentou aqui. Então dá pra falar que o time do Vasco parecia estar menos preparado pro jogo?
Eu não diria menos preparados, eu diria, como você mesmo disse, eu diria mais cansado. O Vasco não tem um time reserva como outros times têm, então ele pegou com aqueles titulares, jogando se acidentavam, o departamento médico fazia o que dava, porque não tinha nem tempo de recuperação que nem outros grandes jogadores têm. Então ele tentou, digamos, enxugar gelo, tentou resolver alguma coisa que não era concreta.
O time do Vasco, que é um tanto quanto limitado, né? Resgatar o que a Duda falou aqui, que a torcida tem que aplaudir mesmo, tem que reconhecer nesse momento que o time está se esforçando, está sem técnico, tentou buscar o técnico português lá, o Jorge Jesus, se não me engano o nome dele, no meio da semana, está tentando buscar, então o time está tentando se reestruturar. E fez uma maratona de jogos muito forte, né? 2 jogos contra o Flamengo na final do Carioca e 2 jogos contra o Santos, jogando lá na Vila Belmiro, jogando aqui em São Januário. Então o time está se esforçando.
E o Vasco vai para uma próxima partida que deve ser bem intensa também. Então acho que a intensidade dos jogos pode cansar os jogadores, né? Em termos de energia mesmo. Mas nessa última partida, depois da entrada do Ian Sassi, ninguém mais podia sair, porque o Vasco já tinha feito as 3 substituições, sendo que 2 foram por lesões. Então essa questão das lesões prejudica o time fora dos jogos, porque os jogadores não podem jogar, e durante os jogos, porque se o jogador se machuca e precisa ser substituído, a equipe perde uma substituição que pode ser feita taticamente ou fisicamente para preservar algum jogador. Então o Vasco precisa se atentar para esse lado fisiológico e físico da equipe.
O Vasco, que estava numa situação bem complicada, chegou a ter um gol anulado aos 47 minutos do segundo tempo. O Ricardo Graça recebeu o cruzamento e fez de cabeça, depois foi anulado com o VAR, teve um impedimento marcado e depois teve uma ótima oportunidade que o Max Lopes teria a chance de levar o jogo para os pênaltis. Perdeu uma oportunidade que geralmente atacante não pode perder, principalmente vendo a situação do jogo, era praticamente o último lance do jogo. Então, queria que vocês comentassem um pouco do Max Lopes, que foi muito bem no Brasileirão do ano passado, a gente vai falar da retrospectiva. Ele foi importantíssimo para o Vasco não cair e parece que esse ano não está respondendo tão bem assim.
Eu acho que o Max Lopes chegou ano passado, como o Zé falou, ajudando muito o Vasco, então acabou criando muito crédito com a torcida, por causa dos gols, sendo decisivo, enfim. Só que eu acho que esse crédito tem uma data de validade, né? Querendo ou não, esse ano ele não tá conseguindo ajudar, às vezes ele até entra e a torcida fica naquela expectativa, né? De ver se ele vai conseguir contribuir de alguma forma, e aí ele perde aos 51 gols, sabe? Que levaria pros pênaltis. Então eu acho que esse crédito tá acabando e ele tem que ver, né? Em que situação, o que que o técnico pode fazer para reestruturar isso, como o Davi falou, e ver se ele consegue voltar a ajudar, né? Porque não só coletivamente, mas individualmente também.
Exatamente, Duda. O Vasco que tem gente aí na sombra para centroavante, né? Teve o Thiago Reis, que fez alguns gols no Carioca, teve o Marrone, que foi testado de centroavante. O Max Lopes tem que se ligar, porque perdeu uma grande chance no final do jogo. Vamos destacar também a falha inacreditável da defesa do Santos, né? O Gustavo Henrique deu uma bela pichotada ali, entregou a bola no pé do Max Lopes, o Everson saiu meio perdido também, mas o atacante perdeu uma chance que era única. Então, um jogador com a moral que ele tem, com crédito que está em validade e acabando, ele tinha que ter feito esse gol.
Exatamente. Como você disse, infelizmente a validade dele está acabando e ele está jogar com o Max Lopes, ele está, principalmente substituição, é jogar menos um, porque ele está reclamando demais, ele não tem muito uma performance muito boa, ele está acima do peso, então não tem muito o que ele fazer, tá entendendo?
O Max Lopes, que deu assistência pro gol do Raul, foi um passe muito inteligente por parte dele, né? Ele percebeu a movimentação do Raul e da zaga do Santos, então ele deu um grande passe pro Raul. Eu acho que é um dos destaques do Max é a técnica que ele tem, a visão de jogo que ele tem, que eu acho que nisso ele supera o Thiago Reis. Agora, as questões físicas de entrega, talvez o jovem Thiago fique na frente do Max. Ele perdeu o gol no final do jogo, eu acho que isso trouxe de volta, trouxe à tona a insatisfação da torcida com ele. Ele que só fez 2 gols esse ano e os 2 foram de pênalti.
Esse é o Max Lopes, que foi importantíssimo para situações de pressão do Vasco ano passado. Nesse ano, quando teve situações de pressão, não conseguiu responder muito bem. A gente está falando aqui de como o Max Lopes foi bem ano passado, porque o próximo jogo do Vasco também é pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser Vasco contra Atlético Paranaense e a gente vai fazer uma retrospectiva do Cruz Maltino no ano passado.
É isso aí, o Cruz Maltino ficou em 16º colocado com 43 pontos. Ele teve 10 vitórias, 13 empates e sofreu 15 derrotas, 41 gols feitos e 48 sofridos. O artilheiro foi Iago Pikachu com 10 gols. A campanha foi muito ruim e a torcida só pôde respirar aliviada na última rodada quando se livrou do rebaixamento contra o Ceará, em Fortaleza, graças à combinação dos resultados. A crise política refletiu fortemente em campos. A salvação foi graças à presença de jogadores como Pikachu e Max Lopes, que foi contratado para isso, aliás. O time escapou do que seria o seu 4º rebaixamento em 10 anos e ainda ficou sem vaga para a competição internacional de 2019.
É isso aí, o Vasco quase foi rebaixado, teve o Iago Pikachu como destaque, mas o pessoal lembra até hoje que ele foi expulso na penúltima rodada, então não conseguiu ajudar o Vasco na última rodada, o que deixa os torcedores muito preocupados em como os jogadores lidam com pressão. Vimos na última partida que o Max Lopes, um dos jogadores mais experientes, acabou cedendo a pressão e perdeu um gol feito. Um gol que poderia ajudar o Vasco, poderia levar para os pênaltis e com certeza daria uma ajuda psicológica ao Vasco, porque quando você está quase perdendo a vaga e você faz um gol de empate, dá aquele gás psicológico.
E apesar do gol pelo VAR ter sido bem anulado, o Vasco estava indo para cima, né? Teve um gol anulado e tal, mas esse gol do Max Lopes era assim, não dava para perder, de fato. Então, por isso que a gente estava falando da questão do crédito dele com a torcida, e a gente estava até discutindo aqui num outro pontapé se o Thiago Reis teria capacidade de tomar o lugar dele. E a gente até na época falou que não, né? Assim, não tem como garantir isso, até porque ele é novo, não tem tanta experiência e tal. Mas se o Max continuar sem mostrar nenhum resultado, eu acho que em breve ele perde esse posto aí, porque o menino é bom também, né?
Talvez tenha mudado minha opinião também desde lá, talvez o garoto tenha espaço. Vamos lembrar, aproveitando que o jogo é contra o Atlético Paranaense, o Furacão, vamos lembrar o que aconteceu no ano passado. E outro aspecto não é muito bom pro Vasco, não. Na 15ª rodada, o Furacão ganhou jogando em Curitiba por 1-0 e empatou aqui no Rio depois por 1-1 na 34ª rodada.
É isso aí, foram jogos que eram no final dos turnos, ou seja, o Vasco já não estava indo muito bem no primeiro turno, no segundo. Esse empate contra o Atlético Paranaense poderia ter complicado o Vasco.
Voltando à questão um pouco do Thiago Reis, a gente não pode esquecer que ele foi eleito uma revelação na seleção da Ferj.
Exato.
Então, se ele não tinha muita esperança, agora ele tem esperanças reais de assumir o lugar do Max Lopes, digamos assim.
É isso aí, agora terminando a análise do Vasco do jogo e do Brasileirão, a gente vai para o Tricolor, o Fluminense.
Fluminense!
Fluminense, que tinha vencido o primeiro jogo da Copa do Brasil por 2-0, estava numa situação tranquila, mas o jogo mostrou que o Fluminense conseguiu ainda sofrer, porque perdeu por 2-0, foi para os pênaltis e venceu por 3-2. Era um jogo que o Fluminense não precisava ter essa situação toda, né? Não precisava sofrer tanto.
Eu acho que surpreendeu negativamente a torcida tricolor, né? Porque apesar de ser um jogo fora de casa, inclusive o Santa Cruz botou 25 mil pessoas no estádio, um pouco mais de 25 mil pessoas. Mas, de qualquer maneira, o Fluminense era favorito, né? Eu acho que não precisava ter levado tanto susto. E para os pênaltis ninguém imaginava, até porque eles fizeram 2 gols em um espaço de 6 minutos. Mentira, 3 minutos, obrigada. Enfim, então foi mais complicado do que o esperado.
É, o Fluminense que eu não esperava que caísse tanto de rendimento assim. Acho que acabou caindo muito na pilha das 25 mil pessoas, como a Duda falou, que foram arruda. E era um time que eu esperava que ia tocar bola, posse de bola, ia manter aquele padrão de jogo que tá mantendo nessa temporada e acabou caindo muito nessa parte de emoção e acabou levando 2 gols, como a Duda falou, muito rápido, em 3 minutos no segundo tempo e acabou tendo que ir pros pênaltis contra o Santa Cruz, que é um time de Série C que não era para ter oferecido tanta dificuldade assim.
Sim, exatamente. A gente não pode esquecer, Davi, das condições em que o Fluminense jogou. O Fluminense está acostumado a jogar no Maracanã, um estádio com um gramado bom. O gramado de lá era um gramado totalmente ruim, remendado. Tinha o fato dos 25 mil e a torcida do Fluminense ser inferior. Então, muitas coisas pesaram contra o Fluminense.
O Fluminense não teve o Ganso. O Fernando Diniz, inclusive, falou exatamente isso que a gente falou. Que não esperava que o Fluminense fosse ter tanta dificuldade. E que achou até um pouco incabível, né? O Fluminense sofrer tanto jogando com o Santa Cruz.
E o Fluminense que nunca tinha perdido um jogo oficial pro Santa Cruz. E a última derrota tinha sido há 20 anos, em 99, no amistoso. Então, acabou perdendo no momento errado.
E apesar da falta do Ganso, né? Que é um jogador que realmente faz falta, enfim. Teve a volta do Pedro. Pedro que já jogou o jogo de ida. Mas por muito pouco tempo. E ontem também jogou. Mas eu acho que ele tá fora de forma. Ficou muito tempo parado. E eu acho que ele precisa ainda pegar o ritmo para voltar a ajudar o Fluminense como vinha ajudando, né? Antes de se lesionar.
É isso aí, o Fluminense tinha vencido o primeiro jogo, não precisava disso tudo, mas teve uma queda de rendimento muito brusca, o que preocupa os torcedores. Passou na Copa do Brasil, mas como é que lida com o resto do ano, com o resto da competição, tomando 2 gols de um time que nunca tinha perdido oficialmente? O jogo começou bem tenso, né, com os 2 times pilhados, principalmente Santa Cruz. O Fluminense podia perder por até 1-0, que passaria diretamente. O jogo estava tão nervoso que o Pipico de Santa Cruz tomou um cartão amarelo com 9 minutos, ou seja, o time estava muito tenso. A equipe pernambucana jogava muito mais com o fator casa, com a pressão da torcida, então essa organização não estava tão boa, mas o fator casa foi essencial. Aos 12, a primeira grande chance de jogo foi do Fluminense, o Everaldo lançou uma linda bola para o Luciano, só que o artilheiro perdeu o gol. E aos 24, o Santa Cruz começou a ir pra cima, teve uma cobrança de falta. Aos 28, o Ayrton do Fluminense perdeu uma bola na intermediária e deu um presentão pro Santa. A bola chutou no travessão e foi o lance de mais perigo no primeiro tempo. Teve alguns impedimentos mal marcados pelo Bandeirinha, que chamaram a atenção, poderiam ter virado o gol do Santa e o Santa poderia até ter passado diretamente. Mas o primeiro tempo terminou por 0-0. Então, o Fluminense poderia ter mostrado mais, principalmente no primeiro tempo.
Esse primeiro tempo teve 2 momentos que poderiam ter mudado a história do jogo. Primeiro, esse lance do Luciano. Não podia ter perdido aquele gol, ele que era o artilheiro isolado até então. Perdeu uma chance ali que era para aproveitar, a chance única, e acabou desperdiçando. Eu pensei nisso no momento, isso vai mudar a história do jogo. Acabou faltando lá no final, no placar, o golzinho que o Luciano perdeu. E esses impedimentos, né, que o Bandeirinha marcou erradamente pro Santa Cruz. Foram 2 lances que o jogador do Santa tava em condição legal e o jogador ia sair de cara pro gol. Então, com o impedimento que foi marcado, acabou também mudando de certa forma a história do jogo.
É a falta que o VAR faz, né? Quando não tem VAR, a gente vê que os erros realmente são muito importantes pro jogo. Não é garantia que sairia um gol, que sairia um pênalti ou que alguém seria expulso, mas era uma oportunidade real pro Santa Cruz fazer o gol, conseguir algo importante. E a jogada não prosseguiu porque o Bandeirinha marcou impedimento.
É isso aí, o Fluminense foi pro segundo tempo bem mais agressivo, teve 3 chegadas nos primeiros 3 minutos e o Santa Cruz não conseguia fazer a pressão da primeira etapa, parecia sentir o cansaço físico, principalmente de um jogo muito tenso. Teve boas chances do Fluminense, o Santa Cruz tentava responder e a partida estava completamente elétrica, tanto que o Santa Cruz fez o gol aos 27. Em falta cobrada por Charles, teve um cruzamento pela esquerda, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para o Jô, que chutou cruzado e fez o primeiro gol, sendo que ele era um dos mais criticados do jogo. Aos 29, teve o outro gol do Santa Cruz, que deu a esperança para o time, que levou o jogo para os pênaltis. O Augusto foi lançado e saiu de cara para o gol. Ele tentou driblar o goleiro, perdeu a bola, e ela sobrou para Pipico, que empurrou para o gol. Pipico, que tinha tomado um cartão aos 9 minutos, que estava mostrando, parecia que estava sentindo a pressão do jogo, fez o gol que deu muita esperança para o time do Santa Cruz. e levou o jogo para os pênaltis. Aos 32 saiu o Yoni Gonzalez e saiu Pedro. Aos 45 saiu o Caio Henrique e entrou o Léo Arthur. Mas o time não conseguiu mostrar a ofensividade necessária e deixou o jogo ir para os pênaltis.
É, eu acho que em jogos de mata-mata, qualquer... na verdade, qualquer jogo isso pode acontecer, mas principalmente de mata-mata, qualquer erro pode ser fatal, né? Então, o Luciano perdeu aquele gol que fez falta no final. Mesmo ganhando nos pênaltis, podia ter levado a classificação mais facilmente. Da mesma maneira, o Santa Cruz acabou sendo prejudicado ali pela arbitragem e tal. E também foi fatal, porque se um 3-0 já classificava o Santa direto. Então, foi... Tiveram alguns erros, né, no jogo, foi complicado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vale destacar o segundo gol do Santa. Foi um pouco de sorte do Pipico, porque apesar dele estar bem posicionado ali, ele ficou sozinho, livre, de cara pro gol, porque o Rodolfo meio que espalmou a bola pro pé dele, né? Pro pé do Pipico, e ele fez o gol ali, enfim. Não tirando o mérito dele, mas só destacando que eu acho que foi um pouquinho de sorte, até porque tinham outros defensores ali do Fluminense na área que poderiam ter tirado o perigo, né?
E dá destaque pro primeiro gol, que foi marcado pelo atacante Jô, um jogo que chegou no Santa Cruz esse ano. E antes de chegar ao Santa Cruz, ficou um ano e meio sem fazer gol. Então até fizeram reportagem com ele na época, que ele era um inimigo das redes, um atacante que não sabia fazer gol. Ele fez o segundo gol na temporada e o Fluminense tomou gol desse figurão aí do Santa.
É isso aí, as histórias folclóricas do nosso futebol. Acabou que o jogo foi pros pênaltis e o Fluminense conseguiu vencer por 3-2, principalmente por causa dos erros do Santa Cruz ao bater o pênalti. Tava numa situação de muita pressão. E o Fluminense acabou se classificando, mas parece que deixou a torcida tensa, um resultado que não precisava sofrer. E agora o próximo jogo vai ser Fluminense e Goiás, domingo, dia 28/4, em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então agora a gente vai com uma retrospectiva do Fluminense no campeonato passado.
Isso aí, o Fluminense ano passado ficou em 12º lugar, com 45 pontos, 12 vitórias, 9 empates e 17 derrotas, 30 gols feitos e 46 sofridos, saldo negativo. A exemplo do Vasco, o Fluminense teve toda uma crise política e econômica que refletiu de maneira forte no campo e da mesma forma também só se livrou do rebaixamento na última rodada. Foi com uma vitória aqui contra o América Mineiro no Maracanã, mas o time teve um momento muito ruim no fim da temporada, o mês de novembro inteiro foi sem fazer gol, quem vai lembrar. O Fluminense ficou vários jogos sem fazer gol, que acabou custando o emprego do Marcelo Oliveira no final do campeonato. O último jogo foi com um técnico interino que nunca tinha treinado um time profissional, o Fábio Moreno, mas o Fluminense acabou se livrando e conseguiu também uma vaga na Copa Sul-Americana desse ano. Vamos também o confronto contra o Goiás, que estava na Série B, então portanto não teve confrontos no ano passado.
O Fluminense inclusive vai ter eleições, né, para presidência. Estão se aproximando aí, conseguiram um acordo, a torcida pressionou bastante. E vai haver uma troca de presidência antes do mandato terminar.
É isso aí, o Fluminense que estava ano passado começou muito bem, principalmente por causa do Pedro, mas ele acabou sofrendo uma lesão, ficou 8 meses sem jogar. Então essa seca de gols, o pessoal lembrava muito do Pedro, lembrava muito dos gols que ele estava fazendo, tinha sido convocado para a seleção, mas acabou se lesionando e não conseguiu ajudar o Fluminense. E esse daqui foi a nossa retrospectiva dos 4 times cariocas. O pontapé vai terminando por aqui. Eu queria agradecer a Eduarda por estar aqui conosco.
Obrigada, Zé. Obrigada aos ouvintes. Mais um pontapé, muito bom participar, principalmente com amigos aqui na mesa. E é isso aí. Queria só mandar de novo um beijo pro meu tio que tá ouvindo aí.
É isso aí. Queria agradecer também ao Sino Batista por estar aqui conosco.
Obrigado, Zé. Obrigado, companheiro de mesa. Obrigado, ouvintes, pela sua companhia. É um prazer estar aqui.
É isso aí, queria também agradecer ao Léo, que vai mandar um abraço especial também hoje.
Valeu, Zé, valeu, companheiros de mesa, obrigado aos ouvintes. E queria mandar um abraço pro meu pai, que fez aniversário ontem, Humberto. Valeu, pai, abraço e um beijo, feliz aniversário.
É isso aí, nós aqui desejamos feliz aniversário para você. Queria também agradecer ao Davi Ferreira por estar aqui conosco.
Valeu, Zé, valeu, ouvinte, parabéns pro pai do Léo aí. E obrigado a todo mundo que ouviu o programa. Vai começar com o Mato Brasileiro, então fica ligado que vem o melhor campeonato do mundo aí.
É isso aí, queria agradecer também ao Sérgio por estar aqui no som com a gente, sempre ajudando. A Larissa por fazer os stories das nossas redes sociais da Audiativo. E é isso, são meio-dia 23 e o pontapé fica por aqui. Pontapé inicial. As melhores jogadas começam aqui.